a Carol ferrou com a minha cabeça e vai ter que ferrar com a de vocês também. Essa é a parada.
A gente tava tomando um café despretensiosamente um dia desses. Aí eu cheguei pra ele e falei, então, tem uma coisa que tá me matando e eu preciso compartilhar.
Gravando, né? Deixa eu compartilhar com todo mundo ao mesmo tempo pra sempre.
É, então, aí agora, de repente, assim, essa dor que eu tenho, que eu só ia compartilhar com o Panda, ele falou, não, o Lula e o Albino precisam ouvir sobre isso, falar sobre isso. Eu falei, tudo bem. Aí agora a gente tá aqui o quê? Gravando. Eu não consigo.
Cá estamos gravando. Deixa eu só apresentar então pra galera aqui, falar um oi pra todo mundo.
Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21 para você que já é da família.
Fala galera, estamos aqui em mais um Love the Problem, mais um episódio diferentão. Inclusive, eu não sei ainda nem se é o episódio, mas se você tá ouvindo, provavelmente virou, certo? Então, tô eu aqui com Panda, o Pandinha. Fala, Panda, beleza?
E aí, galera, tudo bom?
Bom, estamos aqui com Rafael Albino. Fala, Rafa.
Fala, Lula. Você já virou apresentador mesmo, né? Suas introduções.
Sou um host aqui, profissional. Eu preciso trabalhar um pouquinho melhor minha voz, assim, né? Minha voz ainda
tá oscilando muito, fazer umas técnicas vocais, mas...
Por enquanto tá servindo, né? Não tive feedbacks ruins quanto a isso, só feedbacks positivos, então continuo. Estamos aqui também com Carolina Serpejante. Fala, Carol.
Oi, Lulinha. Você tá mesmo a voz de locutor, né? Muda.
Tá vendo só? Mas eu vou desligar essa voz agora, porque esse episódio aqui vai ser só um bate-papo entre nós quatro aqui, pra falar sobre algum assunto que eu ainda não sei qual é, mas você que tá lendo o título do episódio já sabe. E se ficar bom o suficiente, você estará ouvindo. Se não ficar bom o suficiente, você nunca saberá que isso existiu, certo? Então pronto, acabou a vez de locutor, agora a gente pode cair no assunto. O que que aconteceu, Carol? Qual que é essa fita aí?
Tô aqui, né? Tô com essa dúvida minha. Porque assim... A gente, dentro de agilidade, né, a gente sempre fala de eficácia e eficiência, certo? Que existe fazer do jeito certo e existe fazer a coisa certa. E que a gente, uma coisa tá interligada na outra, né? A gente sempre conversa sobre isso, até tem aquela, a máxima do se você tá com uma Ferrari dirigindo a 200 por hora e o GPS tá indo pro lugar errado, você chegou muito rápido no lugar errado. Ou você fez uma merda muito rápido. Então, né, não existe uma coisa sem a outra. Porém, a gente ainda trata essas duas coisas como coisas distintas. E aí, o que tá me matando é que, pra mim, não existe eficiência. Só existe eficácia.
Largou a bomba, né? Tipo, uou, boom.
Eu falei que eu queria estar aqui só pra ver a cara de vocês quando ela falasse isso. E foi ótima.
O Albino fez tipo...
Até
zona. Aqui, ó.
Tá no post-it agora escrito.
O que é isso? Pra mim, eficiência não existe. Mas existe eficácia. Por quê? Porque só eficiência não é nada. A eficiência, na verdade, é mais um jeito de você fazer a coisa certa, né? Então, assim, não é que não existe. Aí a gente, eu e o Panda, a gente até desenhou, né? É como se uma coisa tivesse dentro da outra. Então, em vez da gente ter eficiência e eficácia, uma coisa olhando para a outra, a gente tem a eficácia e a eficiência tá lá dentro.
Está contido, grupos, matemática, vocês já sabem de onde veio isso.
Foi assim, foi a gente, mas isso depois da gente conversar muito, né? Foi nessa conclusão que a gente chegou. Só que assim, beleza, eu falar, não existe eficiência, só existe eficácia. E aí todo mundo faz...
Que ultraje!
Meu Deus, não é possível, porque a gente... Porque não dá pra fazer eficácia sem ter eficiência. É, como é que você fala que isso não existe, etc, etc, etc. Mas não tem. Não dá pra gente pensar só nisso. E aí quando a gente vai num... Só quando a gente chega num time, e aí foi a provocação que eu fiz pro Panda também. A gente na posição de agilista, né? Quando a gente chega num time, qual que é a primeira coisa que a gente faz, no geral? Mapear um fluxo. e olhar para ele, e onde a gente começa, no backlog. Só que a eficácia, ela começa muito antes do backlog. Quando chegou no backlog, a eficácia já não existe mais. Se a gente está fazendo a coisa errada, a gente já está fazendo errado. E aí a gente, enquanto agilista, fala de eficácia, de eficácia, de eficácia, de fazer a coisa certa, e quando a gente chega num time, a gente não vai atrás de onde a eficácia começa. Tipo, aonde que está esse problema? E aí a gente vai resolvendo eficiência, 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 e aí quando a gente percebe, a gente está fazendo a coisa errada. Ou a gente dá muita sorte de estar fazendo a coisa certa. Mas enfim, era essa bomba que eu queria jogar aí, ó. Tal.
Agora com vocês, tchau, até mais. Falou. Valeu, valeu.
Agora eu vou lá tomar um café.
Eu fiquei, quando a Carol falou isso pra mim, o que que eu fiquei? Incomodado demais. Fiquei irritado, sabe? Eu fiquei tipo assim, você está questionando a minha vida, a minha essência. Você está falando de mim.
Eu sou um cara da eficiência, né? Eu nasci na eficiência.
Exatamente. Você está me criticando?
Você está falando que eu não existo? É isso, Carol?
Então, e daí rolou a crise existencial. Por isso que o nome do invite dessa conversa era eficácia e só. E daí eu fiquei incomodado, eu fiquei putaço e fiquei tipo, o que que eu vou fazer? O que que eu vou falar pra Carol pra provar que ela está errada? Essa foi a primeira coisa que eu pensei. O que não faz sentido numa conversa minha com a Carol, porque não importa, porque a gente não tá querendo ganhar um do outro, certo?
Você é um nenenzinho que não vai estar errado nunca.
A gente não quer ganhar aqui nesse papo. E daí eu adorei esse momento que foi a cara que eu fiz, que ela me representou depois, a cara que eu fiz, e eu fiquei esperando essa cara de vocês também. Porque a gente tá aqui num negócio em que a Carol pega e joga uma bomba dessa, que só existe eficácia. E daí a gente fica incomodado. Mas como é a Carol que trouxe? A gente tá nesse grupinho ótimo, a gente quer construir em cima disso, certo?
A gente ouve, né? A gente ouve.
É. Foi daí que... E sugiro pra que a gente faça não só isso entre a gente, que a gente faça com qualquer outra pessoa e vocês que estão ouvindo, se estiverem ouvindo, façam com as pessoas que estão ao redor de vocês também. Ouçam. É importante.
No Licopo de Sábado, eu larguei essa mesma bomba. Eu não falei assim, não existe, porque eu senti que eu ia perder a plateia. Mas eu falei do...
A galera não ia votar no seu card, né?
É isso.
Eu ia votar. Eu acho que ia botar meus 3 votos, Carol, nesse card aí, ó. Não existe eficiência. Vindo da Carol, certeza, meus 3 votos são pra isso.
E daí a minha cabeça já foi começando a pensar matematicamente nisso, né? Tipo, o que que está onde, o que que está contido no quê? Foi essa parada de grupo aí que eu fiquei imaginando. A gente sempre fala dessas coisas como duas coisas, certo? Que elas se sobrepõem em algum momento. Essa é a reflexão padrão nossa, né? Da galera do meio de agilidade. Eficiência de um lado, eficácia do outro, um puxa pra um lado. Então, não são coisas que estão dentro uma da outra. Elas estão sempre disputando um espaço. Seja um espaço na nossa cabeça, um espaço no backlog do time, um espaço na prioridade do que a gente vai fazer de trabalho, mas são coisas que estão disputando, né? E daí quando a Carol trouxe essa parada, ela acabou de destruir pra mim essa possibilidade das duas coisas serem distintas, porque ela tirou uma das duas coisas. Sabe, ela tipo, simplesmente ignorou uma das coisas. E daí eu fiquei tipo, tá bom, mas eu ainda acho que tem relação. Então como é que pode ser a relação entre essas duas coisas? E se ela estiver dentro da outra? E foi aí que surgiu esse papo do tipo, e esse desenho aqui, né? Tipo, que a eficiência está contida lá na eficácia. E é isso que faz sentido. Talvez faça sentido. Porque quando tiver assim, ó, eficiência fora da eficácia, não serve de nada.
Não é nem eficiência.
Não é nem eficiência. Assim, ela deixa de ser eficiente. Porque não existe ser eficiente e não ser eficaz. Não existe. É tipo, é ser eficiente a troco de quê?
Não sei.
Tipo, a gente tá entregando uma merda, mas pelo menos o lead time tá bom.
Aí eu vou trazer algumas...
Vai.
Vou trazer algumas construções aqui, até sobre essa questão de definições, assim, porque eu acho super interessantes, assim. Se a gente tá olhando, talvez, por uma perspectiva de construção, e aí acho que envolve muito onde nós, como agilistas, nos encontramos, né? Construção de produtos, construção de soluções e tudo mais. Eu acho que esses dois conceitos, eles acabam ficando, né? Ou algumas vezes antagônicos, ou coisas do gênero. Mas se a gente der um passo pra trás, tipo assim, olhar talvez numa perspectiva de estratégia, eu tava relembrando aqui duas pessoas bem importantes, assim, duas correntes que falam sobre eficiência dentro da estratégia. Uma é o Porter, e aí o Porter, ele fala muito sobre você ter eficiência operacional, isso ser um modelo, tipo, uma linha estratégica da organização. Então é aquela coisa do tipo assim, excelência operacional é a base pra você conseguir reduzir custos, e aí a partir dessa redução de custos você ganha mercado, certo? Então, enfim, é uma linha de raciocínio. E aí você pode ir para outras linhas estratégias que são mais ligadas a, por exemplo, especialização, né? Você conseguir encontrar muito bem um nicho de clientes e aí você fica restrito àquele nicho. Ou você conseguir ir para foco, que é quando você tem uma solução muito boa e que ganha mercado e, enfim, porque você é realmente ali, a nível de produto, tem uma excelência no produto e não no processo e não no seu, no sua operação. Essa é uma linha. Aí tem uma linha um pouco mais atual, que não é nem tanto atual assim, que tem um livro que eu gosto bastante de indicar, que é The Discipline of Product Market Leadership, que fala um pouco sobre três perspectivas de excelência na ótica de mercado. E aí tem uma excelência que é excelência operacional, que volta para eficiência, certo? Que aí é custo baixo. Aí você tem uma outra que fala sobre customer intimacy. Então é do tipo, como você conhece a pessoa que é cliente e pensa em soluções muito customizadas. E você tem a terceira linha que é excelência de produto. E aí você volta nessa ideia de você ter uma solução bacana. Aí eu quis trazer essas definições, porque nas duas existe eficiência ali, no, tipo, como sendo uma estratégia. É tipo assim, a organização ela é orientada a pensar de forma eficiente. É isso que garante com que ela, né, ganhe vantagem competitiva e se mantenha, por exemplo, dentro do mercado. E aí, tudo isso para trazer esse pano, porque quando a gente está falando de eficiência e eficácia, uma dúvida que eu gostaria de ouvir de vocês é, que unidade de análise que a gente está trazendo? É numa unidade de análise de time? É numa unidade de análise de organização, é uma unidade, porque aí eu acho que dependendo da unidade de análise, esse desenho faz todo sentido. Em outros, talvez não faça sentido, porque faz parte, tipo, da estratégia da empresa ela ser orientada à eficiência e tal. Então, é isso que eu queria, tipo, deixar aqui como um pano de reflexão aqui e escutar a visão de vocês.
Eu vou tentar confundir antes de explicar qualquer coisa. Porque, assim, tem três níveis aqui na minha cabeça pensando. Enquanto o Panda, Rafa e Carol iam falando aqui também, eu fui tentando distinguir esses três níveis. O primeiro nível é o mais brisado de todos, certo? Então, bota o Bob Marley pra tocar aí e vamos junto nessa. Na verdade, nada disso existe, Carol. São todos nomes que a gente... são todos... nomes que a gente tá dando pra abstrações que a gente inventou, né? De coisas que, na realidade, a gente não consegue nem pegar, né?
Eu já gosto dessa.
Essa daí é boa. Já tá aí com o chá e bora nessa. Mas essa eu acho que talvez se a gente entrar nela, eu não sei, a gente pode descambar pra um lado que não é o que a gente quer chegar aqui. Mas no final assim, são só nomes, né? E assim, tentando botar um pouquinho mais o pé no chão em cima dessa teoria. São nomes que há talvez 300 anos atrás não fazia nem sentido falar assim. São nomes que nem existiam. Não sei, né? Tô chutando aqui, não sei de onde vem a etimologia da palavra e tudo mais. Mas aplicado a organizações, cara, 300 anos atrás as organizações eram outras, era outra vida e tal, e ninguém tava nem preocupado, talvez, com esse tipo de coisa. A gente tá falando de administração moderna, né? Ou seja, acho que o que dá pra tirar de prático dessa minha brisa é não se preocupa tanto com essas abstrações, né? O mais importante é o trabalho real mesmo, e aí você... Ponto para a Carol, porque o trabalho real, no final, é fazer o que tem que ser feito, o que o meu consumidor espera que seja feito, e aí a gente tá falando de eficácia, certo? Aí, então, ponto para a Carol, porque só de propor não falar nada, eu falei sobre eficácia. Ponto. certo. Eu mesmo me contradisse, né? Mas aí entra o segundo ponto. O segundo ponto já é um pouco menos brisado, mas ainda é relativizando as coisas, tá? Relativizando um pouco mais do que a forma mais prática que o Albino colocou. E aí eu já vou bater um pouco de frente, Carol, porque eu, toda a minha vida de desenvolvedor de software, eu consigo contar nos dedos de uma mão, talvez, a quantidade de produtos que eu desenvolvi como desenvolvedor, que eram o produto certo. E aí eu vou empatizar um pouco com o Panda aqui, porque quando você fala, Lula, eficiência não existe, eu falo, então o que eu tava fazendo esse tempo todo? Tipo, o que eu tava melhorando? Eu não tava melhorando nada? Alguma coisa tava melhorando. Lugar errado, melhorando no ponto que não deveria ser melhorado, melhorando num ponto ruim, melhorando num ponto que não agregava a ninguém. Mas, desculpa, eu tava melhorando alguma coisa. Dentro do pior, eu tava fazendo melhor, certo? Eu não tô bravo não. Se você fala, não, Lula, ainda assim você tá fazendo coisas necessárias, eu entendo. E hoje eu respiro e falo, tudo bem, fez parte da minha vida, hoje eu tento não fazer mais coisas necessárias, mas eu tinha algum ganho, e esse ganho é o que eu chamo de ganho de eficiência, certo? Então, esse é o exato ponto em que eu tinha eficiência sem eficácia. Mas, Carol, eu me vejo perdido nisso o tempo todo, assim. Porque, assim, primeiro que pra você entender a diferença entre eficiência e eficácia, sei lá, demora uns anos anos, assim. Desde a primeira vez que falou, não, são coisas diferentes, você fala, ah,
caguei.
Se eu tô querendo complicar, assim, é tudo a mesma coisa. É, caguei essas porra aí, é tudo a mesma coisa. E aí, com o passar do tempo, você começa a ver exemplos do tipo, pô, eu consegui fazer mais rápido. Aí você fala, você conseguiu fazer mais rápido o quê? Ah, consegui fazer mais rápido esse aplicativo. Aí a pessoa fala, pô, que legal. Quantas pessoas já usaram esse aplicativo no último ano que ele tá em produção? Aí você fala, 5. Aí você fala, e essas 5 pessoas? Já é pouco, né? Mas essas 5 pessoas aí que usaram, elas gostaram? Aí fala, não, não. Elas falam que é uma bosta e só deram uma estrela. E aí você consegue entender que, beleza, você fez o aplicativo, você fez rapidamente, você conseguiu colocar no ar, mas todo mundo que usou odeia e pouquíssima gente usou. Então, provavelmente, você não deveria nem ter feito esse aplicativo, certo? E é isso que a gente chama de ineficácia. E aí você começa a tentar aplicar esse conceito na sua vida, assim. Pô, isso daqui, eu tô sendo ineficiente ou tô sendo ineficaz? Ineficiência ou ineficaz? E aí, talvez, Carol, o problema seja a gente sempre colocar as duas palavras juntas. Quando a gente fala de uma, a gente fala da outra. Fala de uma, fala da outra. E acho que é isso que caga tudo, sabe? Tipo, talvez a gente não precise falar das duas palavras. Vamos tentar deixar as irmãzinhas separadas? Põe uma priminha pra morar aqui, outra pra morar lá. E aí, quando for necessário, a gente fala sobre uma das duas. Sem ficar julgando se é ideal ou não. Porque o que a gente tá falando no final é sobre melhoria, certo?
Eu pensei numa outra coisa agora, enquanto estava falando, Lula. Primeiro a gente pensar em propósito, né? Se a gente quiser não usar a palavra eficácia, vamos pensar em propósito.
Uhum.
Então, assim, qual que é o propósito daquilo que a gente tá fazendo aqui? Qual que é o propósito dessa organização, desse time, dessa área?
Mas aí você já bateu eficácia de novo, não tem como. Aí você não tá falando de eficiência,
não,
né?
Não, não, mas pera, vou chegar lá. Existe um processo aí falando de produto, tá? Vou pegar um universo de produto. Quando a gente tá no... Existe o processo de discovery de um produto, que a gente tá entendendo o que precisa ser feito e tudo mais. E esse processo também precisa ser eficiente. Aí já usando a palavra eficiência. Porque lá atrás a gente tinha essa necessidade, né? Quando a gente tava desenvolvendo software, você criava toda a documentação, fazia tudo, criava um projeto certinho até o final, só começava a desenvolver quando sabia. E isso, de fato, não era eficiente. Pode até ser que fosse eficaz de alguma forma, mas não era eficiente. E talvez não fosse eficaz também, porque aí a gente descobria no final que ninguém queria. Então, em algum momento, a gente começou a falar sobre eficiência porque justamente esse processo de descoberta do propósito e do que precisava ser feito também não era eficiente, na minha visão daqui, né, da história que eu tô contando. Então, você tem ciclos menores de feedback, você não espera para desenvolver uma coisa toda para você pegar o feedback da pessoa, você cria MVP e todas aquelas coisas que a gente conhece e entende dentro de desenvolvimento de produto. Isso deixou o processo de descobrir o propósito de algo melhor. E aí é um jeito de olhar para eficiência e não falar, tipo, putz, isso não existe.
É uma realimentação, né? Um vai complementando o outro.
É, exato. Faz parte de fazer a coisa certa, fazer do jeito certo. Por isso que a gente acabou colocando uma coisa dentro da outra, sabe?
Dentro da outra.
Faz parte da descoberta do propósito, de um bom propósito e de acertar neste propósito, você fazer isso de um jeito rápido, você entender as coisas, você pedir feedback, enfim, e todas aquelas coisas que a gente conhece, que eu já falei aqui.
Talvez agora, então, esteja na hora de eu trazer a minha explicação, que não é tão brisada assim, que eu comecei na mais brisada, menos brisada, agora uma pé no chão e usando padrões aqui sobre os quais eu tenho conversado com o Rafa Albino algumas vezes, que estão se popularizando, que são alguns padrões que a galera da K21 criou, né? Rafa já sabe o que vem por aí, já tá vindo, chegando aí, os quatro domínios da agilidade, né? Porque qual que é o ponto principal? Tem duas discussões em cima dos quatro domínios que são boas. A primeira discussão é a dos quatro E's. Assim, a gente olha para os quatro domínios e quando a gente fala sobre medir, e aí é uma coisa bem objetiva, né? A gente fala em negócios, a gente mede bem forte a eficácia no domínio cultural. Os quatro domínios são negócios, cultural, organizacional e técnico, né? Para quem não conhecia ainda. No negócio, a gente mede bem forte a eficácia, que é o primeiro E. No cultural, a gente mede o ecossistema, que é meio que o ambiente, né? Que a gente está. No organizacional, a gente mede bem forte a eficiência. E no técnico, a gente mede bem forte a excelência. Excelência técnica aí, no caso, né? E aí, ele já consegue expandir, pelo menos de dois E's, né, de eficiência e eficácia, para quatro. E aí entra o segundo ponto sobre os quatro domínios, e essa é uma discussão. Eu fiz uma palestra com o CFC no Agile Brasil, aquele foi lá em Belém, que eu não lembro qual que é o ano, mas todo mundo que esteve em Belém lembra qual que é o ano aí, então
2017.
17, então já é Brasil 2017. 2017 foi muito bom esse Já é Brasil, por sinal. Abraço pra galera de Belém. Mas a gente fez um duelo, eu e CFC, que surgiu em cima desse ponto principal que você tá trazendo, que é, sempre que eu vi os quatro domínios da agilidade listados, era sempre nessa ordem, e foi a ordem exata que eu falei agora, que é negócios, cultural, organizacional e técnico. E aí eu ficava puto, que eu falava, porra, por que vocês estão colocando organizacional e técnico aqui embaixo? Detalhe, isso daí tá muito ligado com ego, porque organizacional e técnico são meus domínios de preferência, né? Então, é só fazer esse parênteses rápido aqui, mas por que que sempre põe organizacional e técnico embaixo? Por que negócios e cultural em cima? E aí o CFC falou, porque negócios é o mais importante dos quatro. Eu falei, calma lá. Tem essa hierarquia? Aí ele falou, não é explicitamente, tipo, a gente não põe uma lista de 1, 2, 3, 4, mas o que puxa a carroça toda, né, o que puxa o bonde todo é negócios, e os outros domínios eles vêm pra ir suportando, né, pra ir dando uma base pro negócio conseguir acontecer, que é exatamente sua teoria, Carol. Então, talvez devesse ser eu e você lá no palco da Agile Brasil, né,
CFC. Deus me livre.
Porque o nosso duelo era a ditadura do negócio versus a ditadura do técnico. O CFC representando a ditadura do negócio, que é do tipo, foda-se tudo isso que vocês estão fazendo para suportar, eu só quero o resultado. E eu defendendo a ditadura do técnico, que é, foda-se seu negócio, se eu não estiver aqui para botar a mão na massa e fazer acontecer, seu negócio não vai para frente, irmão. E aí a gente fez ali uma ensinaçãozinha e tal, mas era a partir de um ponto real, né? Que é, no final, e aí eu vou empatizar contigo, Carol, e talvez perder metade de quem estiver ouvindo esse papo aqui algum dia. Mas no final, o que importa é negócios. É negócios, assim. O que esses meus anos de carreira como dev, fazendo produtos que talvez não deveriam ser feitos, me serviram, foi quanto a eu aprender. Foi quanto a caminhos para aprendizado, certo? Por quê? Porque em algum negócio que eu caí hoje, na verdade, todos os negócios que eu caí hoje para tentar ajudar com agilidade, a eficiência é um caminho. Só que um caminho para ajudar na eficácia, certo? Eu não vou fazer algo ser mais eficiente se não for um aprendizado para conseguir ajudar na eficácia. Então, quando você fala, por exemplo, de levantar o fluxo, entender o fluxo e tudo mais, é porque se eu não reduzir o lead time para conseguir ter feedback antecipado, eu não consigo validar se as opções que eu estou escolhendo lá atrás são opções boas ou não. Os casos que o Rafa Albino trouxe, por exemplo, de eficiência operacional, né, para redução de custo operacional, isso daí vem, pelo menos eu imagino que venha, de onde a certeza sobre o produto que a gente está fazendo ser um pouco maior. E aí, tipo, a galera não precisa discutir eficácia, sabe? Eu não preciso discutir eficácia de um carro que está sendo fabricado há um ano e está vendendo bem. Tipo, porra, joga a eficácia de lado, só preciso focar em eficiência operacional e por aí vai. Ou se eu tenho o carro, que eu sei que é o carro certo, mas a minha linha de produção demora muito, tipo, foda-se.
Deixa lá, porque eu acho que você levantou uma bola aqui, uma bola, levantou.
O Panda fez a Rochelle ali, ó.
Epa! Falou de indústria.
Falou de indústria, falou de carro e já quis dizer que o carro de um ano que a gente produz é o que a gente precisa para seguir. É a estratégia de baixo custo que o Rafa acabou de falar, ela só faz sentido composta com as outras. Então ela está contida dentro da eficácia. A partir do momento em que a gente fez um carro e ele está vendendo, faz todo sentido eu ter uma estratégia de redução de custos e de trabalhar na eficiência para que ele seja uma estratégia de negócio para minha empresa. Porque a partir do momento que eu tenho esse carro vendendo, se eu não estiver pensando no próximo carro, eu já fiquei para trás. E ele deixou de ser uma estratégia a longo prazo para a organização. Quando a gente fala de Lean, é o que a galera toda fala. Falou Lean, acha eficiência. Pensou em Lean e fala em redução de desperdício. É um erro muito comum, na minha opinião. Eu digo erro mesmo, porque eu sou totalmente contrário desse pensamento. Eu até tenho um cara que escreve umas paradas muito da hora no LinkedIn, o Bruno Vasquez, é um cara que manja muito mais de Lean do que eu. E ele separa, inclusive, Lean de sistema Toyota de produção. Que ele diz que são ainda... Que é como se a gente falasse de mindset ágil, e dos métodos ágeis, sabe? Então, tipo, o sistema Toyota de produção que nasceu com a galera na Toyota naquele contexto é uma coisa. Lean produtizou essa visão do que seria esse sistema Toyota de produção. Mas mesmo pegando do Lean, a primeira coisa nas práticas do Lean é identificar o que é valor. A primeira. A segunda é mapeia o fluxo de valor. Não mapeia o fluxo do processo. Mapeia o fluxo de valor, como a gente entrega valor. O terceiro fala de estabelecer um sistema puxado. Só lá no terceiro a gente vai estar falando de coisas que possam trazer eficiência. Mas ela só acontece depois de identificar o que é valor, né?
Panda fazendo jus a essa tatuagem Taishi Ono. Tatuada aqui no braço dele aqui, ó.
I love Taishi Ono. Então isso é uma discussão. O Leandro Garcia, por exemplo, lá de Campinas, a gente faz, ele falava disso nas antigas e foi uma piada nossa, né? Que ele falava que agilidade olha pra eficácia e linha olha pra eficiência. Eu falei, isso, você tá maluco, de jeito nenhum. Não faz sentido nenhum essa distinção. É exatamente por essa visão do Lean, da gente trazer primeiro, identificar o que é valor. Porque a eficiência, ela vai compor essa parte. Ela vai, por isso que o desenho do está contido lá, que eu mostrei ali, é exatamente por isso. Porque ela vai fazer sentido só a partir do momento que a gente identificou o que é valor. É, eu tenho exemplos, tipo, das fábricas que eu passei, né? Tipo, produtos que são extremamente commodities, que estão lá no portfólio do que a gente tem de produto. Que a estratégia deles é única e exclusivamente eficiência. Qualquer coisa que eu fizer na linha de produção desse produto que é extremo commodity, é prejuízo. Não é nem, tipo, deixo de ganhar, é prejuízo. Eu vacilei na eficiência, é prejuízo. A organização deixa de ganhar. Mas ela está ali por uma questão de estratégia de mercado. Não que ele seja interessante para mim. O ideal para aquela empresa era não ter esse produto. Só que ele compõe essa estratégia de diferenciação e de foco, que foram as coisas que o Rafa trouxe. Mas ela não pode ser a primeira, porque se ela for a primeira, a empresa morreu. Se dependesse desse produto, a empresa que eu trabalhava, era só prejuízo. Então, tipo, ele foi consequência dessa construção. E o posicionamento que a empresa estava tendo era identificar as necessidades do cliente e evoluir o mercado como um todo para que esse primeiro produto, que é um commodity, ele deixe de existir.
Posso ser deixado para trás.
É. E eu vou te dizer que a gente fez manualmente, produzir manualmente é falar, é na mão mesmo, literalmente na mão, pegar os produtos, misturar as coisas na mão, envasar na mão e levar para o cliente para a gente testar e já ter feedback do cliente ali e tudo mais, mas porque a gente queria descobrir exatamente o que o cliente estava precisando. Porque a gente já estava extremamente ocupado no nosso fluxo pela eficiência daquele produto que não trazia nada. Então, se eu precisasse fazer na mão o produto que o cliente precisava, valia a pena fazer na mão, até a gente conseguir estabelecer alguma coisa.
Então vou refrasear a pergunta da Carol aqui, então. Ao invés de, tipo, eficiência não existe, eu vou colocar aqui de uma maneira, talvez, que resuma bastante a discussão. Eficiência ineficaz existe?
Muita.
Eficiência ineficaz.
Aí, olha que loucura. Isso é muito louco, assim, porque eu tava fazendo umas anotações aqui e eu achei muito legal que a Carol trouxe do quesito de propósito, porque eu acho que aí, tipo, a gente pode entrar numa linha também interessante de raciocínio aqui. E aí, o que eu queria compartilhar com vocês? A gente pode, enfim, o Panda trouxe exemplos legais aqui, principalmente de como usar essa abordagem de experimentação e dentro, né, de um contexto que realmente, quando eu estou percebendo que um produto ele está sendo ineficaz, mesmo tendo o ápice da eficiência, ele ainda está gerando perda, certo? Ele não está sendo lucrativo. E aí, qualquer item que possa substituir, né, mesmo com um processo ineficiente, ele vai ser mais eficaz, certo? Então, acho que esse é um ponto interessante desse exemplo que o Panda trouxe. Mas aí agora vamos trazer um pouquinho mais para o contexto de vida aqui, de empresas tipo, que estão trabalhando com tecnologia, produtos digitais. Se nós percebemos, por exemplo, que o propósito daquele sistema é um propósito onde as pessoas elas querem, por exemplo, sobreviver, elas não enxergam, por exemplo, o impacto do trabalho que elas têm, elas não conseguem meio que, de fato, se conectar com aquilo que a empresa oferece para quem é cliente.
Estão lá para pagar boleto mesmo e pronto, conseguiu o dinheiro para pagar boleto e tá tudo certo.
Exatamente. Aí, que jogo é esse? Né? Que jogo que as pessoas vão de fato entrar e participar? Provavelmente vai ser um jogo de eficiência. Por quê? Vai ser aquele jogo onde faça as coisas mais rápido possível, porque isso talvez te gere algum tipo de benefício futuro, né? Que pode ser uma premiação, um destaque, coisas do gênero. Ou é do tipo assim, tente jogar, né? Não faça nada de diferente, porque a ideia é manter o status quo ali, ou a eficiência do jeito que está. Quando a gente olha por uma perspectiva de organização e aí pensando um pouco no propósito da empresa e tudo mais, talvez, todas, e aí eu concordo plenamente plenamente com a Carol, todas as empresas, elas vão querer jogar, né, fazer esse jogo da eficácia. Ela vai querer, de fato, fazer com que, tipo, as coisas certas e tudo mais, e fazer com que as pessoas, elas comprem os produtos, que elas fiquem satisfeitas com os produtos, e, né, e assim por diante. Ela quer, isso não significa que ela faz, porque aí a gente pode pegar, né, instituições financeiras, mercados mais regulados, onde a gente percebe que as empresas, elas são ineficazes nas ofertas que elas acabam trazendo para os clientes, e ineficientes, certo? Porque elas são lentas e coisas do gênero. Mas nem por isso elas deixam de ter uma parcela importante do mercado. E aí entra um pouco essa questão de, será que o propósito dessas organizações realmente é satisfazer quem é cliente, ou é simplesmente, né, colocar qualquer solução e continuar ganhando dinheiro e coisas do gênero?
Então, Rafa, será que quando a gente fala de eficiência sem eficácia, né, eficiência ineficaz, a gente não tá falando de um mercado um pouco mais perto de commodity, assim, um mercado um pouco mais do tipo, cara, eu tô brigando pra reduzir custo e ponto, assim, eu sei que ninguém vai pagar mais, porque o que você tá falando, tipo, da galera que só tá trabalhando, tipo, cara, só pra fazer o que tem que ser feito, sabe, pô, eu vou fazer o que tem que ser feito aqui, não vou ficar enchendo o saco de ninguém, não vou, esse termo aí, Carol, que você falou sobre procurar a raiz, né, aonde nasce o backlog, a gente fala sobre, na K21, que é subir o riozinho. A gente tem a imagem do rio da K21, a gente fala, sobe o rio, porque se você ficar atuando só no meio do rio aqui, você vai talvez estar otimizando alguma coisa que não precisava. Mas tem uma galera que é meio de rio mesmo. Uma galera que tá ali só pra melhorar. No final, quando o Albino começou a falar isso, eu falei, é possível, mas aí o seu jogo muda. O seu jogo acaba virando um jogo de redução de custo, né? Ganha mais quem reduz custo. E aí o seu ponto, Carol, é que reduzir custo não é suficiente. Porque uma empresa que tá se enforcando, e aí falando um pouco mais sobre estratégia aqui, né? Uma empresa que tá no mercado, que tá mudando cada vez mais e tá morrendo, reduzir custo não vai salvar essa empresa. Reduzir custo, no máximo, vai gerar uma sobrevida pra ela, né? No máximo, vai fazer ela sobreviver por mais algum tempo. Mas, e aí eu vou trazer o contraponto, esse é um cenário possível. Você lutar por eficiência, mesmo sem estar sendo eficaz, você tá lutando por uma sobrevida, é possível, mas é um jogo que, no final, tá arrumando pra morte, né? Mas todos estamos, então...
E tem, aí vou acrescentar, até falando dos domínios da agilidade, né? A gente pode falar até sobre cultura. Qual que é a cultura daquela empresa? O que ela acredita que é valor, né? Então, assim, além do propósito, que é o propósito do cliente, o que aquela empresa culturalmente vive e entende? E pode ser uma cultura de eficiência, de buscar resultados e tal, e ela funciona dessa forma. E tudo bem, pode ser uma sobrevida, pode não ser. Pode ser que ela tenha começado muito antes e ganhado muito mercado num momento em que ninguém estava fazendo. E aí agora, tudo bem viver só de eficiência e não ser tão eficaz assim, porque já conquistou o universo. A gente também vive esses casos na realidade hoje. Mas aí eu ia fazer uma outra pergunta, eu ia pôr mais lenha nessa fogueira, na verdade. Voltando lá na história de quando a gente chega num time, o que a gente faz, né? Se a gente tá subindo o riozinho ou se a gente não tá. Será que a gente não parte de um princípio quando a gente chega no time? Que sabe-se o que está fazendo? O que pode ser? A gente pode chegar num time ou num lugar confiando que aquela organização lá em cima na estratégia entendeu o que precisava fazer, e essa estratégia desceu ali no tático, chegou no operacional, e a gente, quando chega lá, confia que esse treco aconteceu. Só que a gente confia, talvez, sem perguntar. Porque a gente poderia chegar lá para a pessoa de produto, né, para quem está cuidando de negócios, e falar, a gente tem garantia de que isso aqui é o que a gente deveria estar fazendo? Só que quando a gente chega, a coisa já está acontecendo. Então, como é que eu vou fazer, né? Vou parar um time e falar, ó, vocês aí, parem de desenvolver o que vocês estão fazendo. Que a gente vai ver aqui se isso que a gente está desenvolvendo é o que precisa ser desenvolvido mesmo, porque a gente descobriu que a gente não tem essa garantia. Então é um jogo difícil de jogar no final.
Mas se liga só, acho que tem duas premissas básicas aí. A primeira é, a empresa não faliu, certo? Se a empresa não faliu, alguma coisa eles estão fazendo de certo.
Sim.
Então, acho que essa é uma das premissas que eu sigo pra não questionar logo de cara, né? Não falar, para aí com essas porra que é tudo inútil. Eu falo, pô, beleza, se funcionou até agora, talvez se a gente continuar assim, só fazer com mais eficiência, melhore um pouco, certo? Então, acho que esse respeito a tudo que aconteceu antes de chegar é um ponto que eu tento traçar como premissa, é óbvio que várias vezes é cagada. É óbvio que várias vezes é falso, assim. É uma premissa que não existe. Mas eu tento. Só que aí entra a segunda, Carol. Porque se... Agora se prepara, que agora vem. Por quê?
Eu tô pronto.
Eu não tô preparado pra nada. Eu não sei o que, que eu vim fazer aqui.
Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu só tenho 5 anos.
Olha só, se você tá falando parem, porque a gente vai procurar coisa certa a ser feita. Quando você fala para, o seu medo é tá gastando dinheiro com a coisa errada, certo?
Sim, certo.
Se você tá com medo de tá gastando dinheiro com a coisa errada, você tá falando sobre eficiência. A eficácia, você tá falando sobre fazer alguma coisa que traga muito mais retorno, certo? Eficiência, você tá falando sobre fazer alguma coisa com muito menos investimento. Se você quer parar alguém porque tá fazendo a coisa errada, o seu medo tá sendo de gastar dinheiro com a coisa errada. Se você tá gastando dinheiro com a coisa errada, o que você tá fazendo é sendo ineficiente, porque você tá falando sobre você gastar dinheiro, certo? Então, na dúvida, já que o seu ponto principal é tá gastando dinheiro com a coisa errada, na dúvida, faz o seguinte, vamos tentar reduzir, ao invés de parar de uma vez, vamos tentar reduzir o dinheiro que a gente põe na coisa errada, mesmo que seja coisa errada, e assim que a gente tiver o mínimo feedback, a gente adapta lá no começo do rio. Então, no final, eu consegui sabotar sua mente aqui para entrar com a estratégia de vamos melhorar a eficiência, e aí conforme a eficiência for melhorando, a gente vai pegando o feedback para ver se a nossa eficácia tá boa o suficiente ou não.
Que a grande mentira disso que o Lula falou é que simplesmente ele quer acelerar o feedback e ter eficácia. Não é nem eficiência nesse negócio, ele só quer acelerar o feedback.
É isso.
Exato. Não existe, porque quando você entrega mais rápido, você tem certeza mais rápido se você tá fazendo a coisa certa ou não. No final, no final é eficácia.
Não, eu já falei, eu perdi o duelo lá no Jair Brasil. Negócios for the win, assim, negócios é o que manda no rolê e viva negócios, obrigado, gente.
Eu entendo isso, por isso que é um treco tão difícil, porque não dá. Você tem que começar em algum lugar.
Tem uma palavra que eu acho que vocês três já falaram, e eu devo ter falado também, que eu acho que a gente deveria fazer algum papo pra falar só sobre essa palavra, premissa. Eu acho que muito do que a gente faz, ou que a gente pensa, ele tem que partir como premissa e não como objetivo. Eu e o Rafa, umas semanas atrás, a gente tava falando muito disso, né? A gente falou de previsibilidade, tipo, não como objetivo. Nós queremos dar uma informação correta de previsibilidade, mas quais são as premissas necessárias pra que aquela informação faça algum sentido. A gente nem falou se a informação fosse a melhor ou não, né? Pra que essa informação faça sentido. Então, pra gente falar de eficácia de fato, pra mim, a eficiência, ela é premissa. Ela tá ali dentro, sabe? Tipo, no que eu faço, no meu trabalho, eficiência é premissa. Eu busco ela assim como excelência é premissa. Assim como qualidade é premissa. Premissa de que forma? Conhecendo ela no contexto em que ela tá inserida. Por isso que é importante falar sobre as premissas. Pegando, por exemplo, o modelo do Kent Beck, dos 3X lá, né? Explore, Expand, Extract. Vocês conhecem o modelinho? É uma curvinha em S.
Palestra legal. Pra quem não conhece, procurar no YouTube, a palestrinha é divertida do Kent Beck.
É uma curvinha em S. Não é uma grande inovação de curva num gráfico, né? Mas tem o primeiro espaço que é o de explorar, onde a gente fala que... entende que riscos são necessários, então o nosso risco tá lá em cima, né? Então, provavelmente, qualidade vai ser uma coisa que vai estar lá não necessariamente em alta, que eficiência vai ser uma coisa que provavelmente não vai estar em alta naquele momento. Mas a gente tá explorando, a gente tá buscando alguma coisa de fato que é o que precisa ser feito, que é o que o Lula acabou de falar, trazendo esse feedback. Feedback logo. Já na segunda etapa, no crescimento, na expansão, tá a gente de fato saber que isso é o que a gente precisava fazer, que a gente precisa entregar, e que isso já tá ganhando consistência suficiente e que a gente vai expandir e escalar isso numa organização de uma forma mais sustentável, talvez, pra organização. E lá no último, tá só a curvinha lá do topo de cima, que é o extract, que é ali. Qualquer coisa relacionada à eficiência pode ter um impacto muito grande. Pode ser um impacto de um grande lucro, pode ser um impacto de um grande prejuízo. Mas é só uma coisinha. Alguma coisa que melhora no código pode mudar completamente o tempo de resposta para o cliente, para o usuário, e a gente está falando de milhões de pessoas e não mais das 5 pessoas. Mas isso só faz sentido no momento em que a gente já descobriu o que precisa ser feito, e que a gente já está fazendo o que precisa ser feito, naquele momento. Então, por isso que eu falei de eficiência como premissa. Premissa é para que contexto que a gente está. Então, se a gente está começando do zero, Carol, tipo, cheguei no time e ninguém faz nada, cara, eficiência não é uma coisa que a gente deveria estar no nosso dia a dia como foco da energia daquele momento. Eu acho que a energia deveria estar, de fato, realmente em fazer um ciclo muito curto, receber feedback o mais rápido possível e ajustar, encontrar coisas certas a se fazer. Mas num contexto de algo que está rodando numa estrutura já consolidada, talvez eficiência faça muito sentido. E a gente está falando de eficiência em uma skill muito forte, né? Para pensar pensar isso e tudo mais. Mas ela já parte da premissa novamente de que a gente já tá fazendo a coisa que a gente deveria estar fazendo. Então eu acho que a gente tem um jogo de premissas, assim.
Vou colocar aqui uma pimentinha bem rápida, Panda, nisso daí. 95% das pessoas de uma organização estão trabalhando com base na melhoria de eficiência. E talvez 5% são pessoas que estão pensando na eficácia. Assim, métrica de olho, né? Óbvio que é uma métrica tirada do MC, claramente, assim. Mas de olho, eu diria isso, cara. 95% tá ali só tentando ser mais eficiente. E 5% estão tentando mirar a eficácia, não sei.
Mas aí, Lula, talvez não seja porque... Aí volta um pouquinho, acho que o Panda trouxe essa palavra que pra mim ela é base da análise, que é a premissa de que você tem um modelo mecanicista acontecendo dentro dessa organização. Onde 5% das pessoas pensam e os outros 95% das pessoas executam. Então, eu acho que assim, olha coisas interessantes que eu anotei aqui e eu acho super interessante. Até trazendo um caso real, esse último mês, trabalhando dentro de um contexto de uma tribo com 60 pessoas. Imagina só, Carol, cheguei lá, o pessoal não tinha quadro para visualizar o trabalho. Então, as pessoas, elas não sabiam o que estava acontecendo. As pessoas, elas estavam trabalhando. As pessoas, elas achavam que elas entendiam o porquê elas estavam trabalhando, mas não tinham uma visão sobre qual era o propósito de cada um dos times. As pessoas, elas são pessoas inteligentíssimas, super talentosas e super autônomas com relação àquilo que elas podem fazer a nível de trabalho. E aí, qual foi a primeira ação que eu acabei propondo para as equipes? Vamos criar um quadro para visualizar o que está acontecendo. E o porquê disso, né? Se você for parar para pensar, poxa, beleza, visualizar o trabalho, o que, que é isso? É eficiência? É eficácia? É o quê? Né? Que mundo isso se enquadra dentro desse processo? A razão por trás disso era, eu queria responder a pergunta que é, o que estamos fazendo? E o que estamos fazendo, de fato, se conecta com o que deveríamos fazer? Perceba que eu acabei utilizando uma ferramenta para poder... Que para mim é uma boa prática, que entra no universo ali da eficiência, que seria fazer as coisas da melhor maneira possível, para poder chegar e responder uma pergunta que é super conectada com motivação, propósito e eficácia. Então, aí eu gostei da representação que vocês trouxeram, e eu vou defender bastante essa representação, porque eu acho que para mim ela faz muito sentido. Trazendo vários exemplos, assim, que realmente se a gente for para pensar, isso foi um exemplo prático, mas quando a gente olha para o manifesto, por exemplo, e olha para os princípios por trás de agilidade, eles têm lá como base satisfação das pessoas que são clientes, ciclos curtos de feedback para poder você conseguir validar isso, enfim, tem uma série de perspectivas que vão garantindo que eficiência e eficácia, elas têm que de alguma forma andarem realmente como está representado no grupo, no conjunto de vocês, está autocontida e não uma intersecção, porque tem muita gente que pode falar assim, não, eu consigo ser parte eficiente, parte eficaz, pra mim no fundo não faz muito sentido isso, né? Só que a vida como ela é também, né? Existem situações, e aí eu acho que pega um pouco dessa fala do Lula, da estatística dele, que o ecossistema, o jogo, ele é feito para as pessoas pensarem de forma eficiente, e os sistemas de benefício, os sistemas de remuneração, eles são feitos para as pessoas serem eficientes. E aí, para mim, isso é o que mata qualquer tipo de, por exemplo, e aí pode matar essa afirmação que é eficácia ponto. Eu diria assim, eficácia ponto, desde que
foi a prevista.
Você tenha, por exemplo, essas premissas aqui muito bem estabelecidas, e esse modelo, um jogo muito bem estabelecido em cima do olhar para eficácia. E aí, eu fecho meu comentário aqui, é do tipo assim, tudo gira em torno de conhecer a regra do jogo. Se a gente não conhece a regra do jogo, aí fica muito difícil de a gente conseguir tentar mudar o jogo, né? Então, ao conhecer a regra, a gente pode tentar influenciar.
Só trazendo um pouco de nome pra esse jogo, eu acho que alguém que foi bem feliz em definir esse nome foi o Taleb, que ele fala do jogo do mediocristão e do extremistão. E eu acho que isso é fundamental, talvez, pra gente conseguir entender o que Carol tem em mente quando ela fala que a eficiência não existe, é que no jogo do extremistão, Carol, a eficiência realmente não existe. O que é o jogo do extremistão? O jogo do extremistão é, ou eu vou fazer alguma coisa que vai me dar um retorno que pode ser exponencial, pode ser tipo infinito, e produtos digitais trabalham muito em cima disso, né? Do tipo, cara, eu vou fazer uma coisa que eu vou conseguir fazer o rollout pro mundo inteiro e isso vai me trazer todo o retorno do mundo, ou essa coisa não vai pra frente, certo? Então é sempre a busca do ganho exponencial. Esse é o extremistão. Tipo, ou eu morro, tipo, ou eu fico no zero, né? Ou eu desço pro zero, ou eu conquisto o mundo inteiro. Eu não vou jogar pra sobreviver, não vou jogar pra ficar no meio. Eu vou jogar pra, tipo, virar ou trilionário ou morrer pobre. Uma das duas coisas. Mas a maioria das empresas, mesmo no mundo digital, elas operam no mediocristão. E tudo bem. A minha vida, por exemplo, eu opero na minha vida no mediocristão. Eu sei que eu nasci proletário, eu vou acabar proletário, sabe? Eu não vou virar o Bill Gates, sabe? Eu não vou, sei lá, ganhar muito. Eu não aposto as minhas fichas pra conseguir ter resultados exponenciais. Exponencial que eu tô falando, exponencial de fato, né? Não é tipo ficar um pouquinho mais rico. E a maioria das empresas, elas trabalham nesse jogo do mediocristão, Carol, que é do tipo, ou eu continuo com um pouquinho mais de ganho, tipo, aos poucos eu vou ganhando um pouco mais, não vai ser um ganho exponencial maior, ou eu vou falir, certo? Então, ou eu ganho um pouquinho mais ou vou falir, só que não sair desse meio, assim. E aí, se você estiver falando de um jogo de extremistão, desses ganhos exponenciais, eficiência, tanto faz, sabe? É indiferente, porque o que você tem que acertar é a tacada certa, você tem que acertar no alvo. Agora, como a maioria das empresas, e aí acho que talvez seja a análise do contexto, né, que o Rafael Panda trouxeram forte, Carol também trouxe forte, que é se eu tô num contexto em que as empresas trabalham mais no mediocristão, mais do tipo para ter algum ganho a mais com o passar do tempo, e que as pessoas dessa empresa ainda são geridas de uma forma mecanicista, onde os 5% pensam e os 95% só executam, eu tenho que discutir a eficiência ineficaz. Porque ela é um fato, ela acontece. Aliás, a maior parte da eficiência que acontece no mundo é a eficiência ineficaz. É a eficiência que eu vivi, é a eficiência que muita gente vive. Felizmente, aí, ó, muito bom, Panda, intersecção, alguma intersecção entre eficácia e eficiência, mas tem uma partezinha ainda ali da eficiência que é ineficaz. E tem uma boa galera, aliás, a maior parte da galera do mundo talvez viva trabalhando para eficiência que é ineficaz. Tipo, se eles parassem hoje e não produzissem mais, além de economizar o dinheiro que ser despendido, eles ainda iam deixar de produzir lixo pro mundo. Fica a reflexão aí de será que eu tô nesses 80 ou tô nos 20, né?
Porque parte de uma premissa que você sabe o que precisa fazer, na minha visão, tá? Quando você fala assim, ah, eu faço aqui só um pouquinho e esse pouquinho deu certo, só que aí eu preciso reduzir o custo desse pouquinho que eu faço para conseguir continuar sobrevivendo, ou de repente fazer uma outra coisa aqui, né? Uma ramificação disso aqui.
Pra ser exponencial, né?
É, não, nem pra ser exponencial, pode ser só um pouquinho, né? Tipo, eu tô aqui ganhando um pouquinho, aí eu comecei a perder, aí eu faço outra coisa, ganho um pouquinho aqui, aí começo a perder de novo, aí faço outra coisa.
Aí uma vai pegando a outra.
E vou vivendo ali, né? Ou reduzo o custo um pouquinho, ou eu faço uma outra coisa e assim por diante. Só que esse lance das 5 pessoas que pensam, é isso que eu quero dizer quando você parte da premissa do você sabe, né? Quando você tem 5% da galera pensando no que precisa ser feito, a gente, enquanto organização, né, enquanto organismo, parte da premissa de que essas 5 pessoas vão ter todas as... Esses 5% de pessoas vão ter todas as respostas. E talvez elas não tenham. E tudo bem.
Talvez não, elas não vão ter mesmo, né? Elas não vão ter mesmo.
Tipo, exato. A não ser que elas sejam geniais, assim, incríveis e que...
Não tem como.
Ou que são pessoas que tenham a consciência de que não sabem.
Pode ser.
E aí, de repente, vão criar mecanismos para que esse discovery aconteça,
Porque no final eles vão jogar pros outros 95, né? Porque eles vão falar, ah, não sei mesmo, então vou começar a jogar pros outros 95 e esse 5% vai começar a expandir. Ok, essa daí é uma premissa válida.
Entendeu? Pode partir dessa premissa e isso vai expandir. E muitas empresas hoje operam assim como a gente tá falando, né? Não sei se 5%, 95%, mas elas operam dentro disso. E talvez tudo bem, né? Talvez tudo bem, que é isso que o Albino falou também. A gente tem que saber jogar o jogo, entender a regra do jogo e saber jogar isso. Mas é também entender que aí a gente, como agilista, e eu me colocando na posição de agilista dentro de um time, eu tenho talvez duas escolhas. Eu sinto hoje que a primeira pergunta que eu faria, a primeira coisa que eu faria seria o propósito. Então, assim, esse time entende o propósito do que ele tá fazendo e por que que ele tá ali, independente de ser o propósito certo ou errado, de ser a melhor coisa ou de não ser. Esse time entende o propósito daquilo que ele tá fazendo e por que que ele tá fazendo aquilo. E aí, a partir disso, é como a gente constrói isso da melhor forma, né? E se este propósito está alinhado com o que a empresa gostaria que fosse feito, né? Porque aí, se o time não consegue fazer essa relação, aí a gente tem um problema que a gente pode escalar ou não. E aí, a partir do momento que o time entende esse propósito e por que que ele tá fazendo aquilo e por que que aquilo é importante, aí a gente fala, beleza, então como a gente faz para isso aqui ser entregue da melhor forma possível?
É que às vezes mesmo esse propósito já é muito, assim, dois casos da vida real. É, teve um que foi, puta, ainda tava em outro país, assim, com uma galera que eu não conhecia. E aí a gente começou por isso, Carol, assim, era uma semana de evidence, né, a ideia é, tipo, dentro de uma semana a gente fazendo sprints diários, e o primeiro dia é exatamente pra isso, Carol, pra acertar a mira, assim, pra gente não dar tiro num alvo muito errado. E aí a gente foi discutir persona com a galera. E, tipo, mó de boa, assim, tipo, ó, quem vocês acham que é, tipo, o perfil que usa o sistema que vocês fazem, assim? Aí o cara falou, não sei. A gente falou, ah, então, bora pensar junto? Aí ele falou, por quê? A gente falou, então, porque se você estiver fazendo sem saber pra quem, você pode estar fazendo uma coisa que não atende quem vai usar. Aí ele falou, mas eu não sei. A gente falou, então vamos inventar aqui, vamos começar de algum ponto aqui, vamos tentar pensar aí. Alguém conhece alguém que já usou o sistema? Como que era essa pessoa e tal, e tudo mais e tal. Aí chegou uma hora, Carol, que a gente bateu tanto nessa tecla, que o cara falou assim, ó, era um americano, a gente tava lá na Califórnia, ele falou assim, é o seguinte, eu vou sair dessa sala porque eu tô muito estressado, eu não sei porque que a gente tá perdendo tempo fazendo isso, e eu vou sair porque senão vai dar ruim aqui dentro. E ele levantou e saiu da sala, assim. Aí nessa hora eu percebi, talvez começar pelo propósito possa ser too much pra alguns casos, né? Pra alguns contextos. Só um resumo rápido, assim. Ele faltou no dia seguinte, tipo, ele foi embora depois disso, ele faltou no dia seguinte, ele apareceu no trabalho 2 dias depois. E a primeira pergunta que ele me fez foi, esse serviço aí que vocês estão rodando, quem que é a persona dele? Aí eu falei, as personas... ele tava ligado, pelo menos, né? Aí eu falei, as personas... Sabe o que ele me respondeu, Carol? Ele respondeu assim, eu não identifiquei aí nessas pessoas que você falou um developer que trabalhou o final de semana inteiro tentando colocar no ar um sistema e tá tendo que dar manutenção nesse sistema hoje durante a semana porque tá dando um monte de cagada em produção e ele tá sem dormir desde sexta-feira. E eu falei, olha só, não é verdade que não tava dentro da minha persona, cara? E aí eu começo a empatizar um pouco mais porque às vezes as pessoas precisam de algum ganho de eficiência mínimo pra conseguirem sequer começar a pensar no propósito, né? Se quer começar a pensar se tá fazendo a coisa certa ou não, certo? E aí já fica um pontinho aí pra talvez começar a dar visibilidade pro trabalho, igual o Rafa falou, né? Começar a limitar a quantidade de trabalho em progresso e por aí vai. Esse é um caso real. Infelizmente, esse cara não vai escutar o Love the Problem, não é porque ele tá morto de trabalhar, não, é porque ele não fala português. Queria deixar aqui meus abraços pra ele, foi uma lição importante na minha vida. Mas o segundo caso, Carol, isso, o segundo é bem rápido, porque esse daí é caso do meu dia a dia real, que é a gente, enquanto pessoas que gostam de agilidade, né? A gente ainda foi catequizado para pensar em eficiência. Ninguém que vem da operação, ninguém que vem da base, foi catequizado para pensar em eficácia primeiro. E isso eu vejo dentro da K21, quando a galera começa a trabalhar na K21. Hoje, eu já falei que eu não trabalho em nenhum serviço, eu não faço mais nenhum serviço do qual eu duvide firmemente da eficácia. Sim, se eu tô fazendo um serviço é porque eu realmente confio que ele é eficaz. Eu vou tentar pegar feedback para validar isso ou não, né? Mas é muito fácil as pessoas que vêm no mercado, na ansiedade de entregar, né? Cair no modo tarefeiro, que é simplesmente entregar mais rápido, entregar, pô, quero dar check de um contrato, né? Tem um contrato aqui, eu preciso entregar esse serviço, pô, vou entregar esses serviços e tal. E a gente fala, para com essa porra. Se precisar parar e não entregar serviço nenhum e for o melhor pra você e pro cliente, cara, para, só para. Então, o meu ponto principal é, a gente foi catequizado sempre pra melhorar a eficiência. Assim, a gente foi, não sei, tomara que daqui uns 50 anos isso mude. Bota fé na geração Z aí, ó. Se você estiver me ouvindo em 2030, por favor.
Eu fui PO antes de ser agilista e eu fui pensar nisso agora.
Tá vendo?
Então, assim, não tem... a gente entra no universo, assim, a gente é absorvido por isso. Porque é o que cobram da gente.
É isso.
É isso que pedem da gente, é a regra do jogo.
É o jogo, né? É o jogo.
É o jogo. A gente chega num lugar e ninguém tá falando pra gente, ó, a gente não sabe o que a gente tá fazendo. Ou a gente não sabe se o que a gente tá fazendo é a coisa certa. A galera chega pra gente e fala, não tá entregando? Eu sei o que é, eu quero entregue. Eu sei tanto o que eu quero muito que entregue logo. E não tá.
A parada, Carol, é exatamente isso. O não sei, ela não é tida como uma resposta aceitável. Não sei, olhem para os contextos de vocês. Não sei não é uma resposta aceitável. Porque a gente vem de uma escola de administração extremamente tradicional, que é eficiência. Eficiência é você está sendo contratado para saber. Você não está contratado para questionar, para tentar entender. Eu te contratei porque você sabe. A gente contrata por skill, não é? Você desenvolve tal coisa? Você desenvolve em tal linguagem? É isso que eu quero. Essa é a visão totalmente tradicional da administração, que a gente contrata um par de braços, né? E a parada é que a gente tá... outra palavra que você falou aí, Lula, é tipo... nesse momento de... como agente de mudança. Então, o que a gente falou de premissas, de contextos e tudo mais, quando a gente pega um assunto desse, em que a gente tá aqui, quatro pessoas que convivem confortavelmente bem, mesmo que discordem, a gente pega um assunto polêmico e a gente pode extrair dele o máximo que a gente pode, não é isso que a gente vive no nosso dia a dia, certo? Seria ótimo se a gente tivesse aqui, ó, a gente vai começar a fazer um produto a partir de agora. Eu duvido que a gente ia estar conversando sobre eficiência e eficácia. Eu duvido. Porque se a gente começasse uma coisa agora, eu tenho certeza absoluta que a gente só ia olhar pra eficácia. Porque a gente tá começando, a gente se conhece e a gente estaria do zero. Agora a gente entra num contexto de uma organização, principalmente você que está ouvindo, que está numa organização tradicional e grande, você está num contexto, né? E a gente não quer te colocar num parafuso aqui de dizendo que a sua vida não faz sentido algum. Não é esse nosso objetivo.
Por favor, não chora no banheiro.
Não queremos que você falte no trabalho amanhã, né?
Não é isso.
O que a gente pode tirar disso, assim, é quais são as estratégias que a gente pode usar dentro dos nossos contextos para tentar fazer um movimento suave para essa mudança. Porque qualquer ganho que a gente faça no olhar para eficácia é muito grande. Então, qualquer coisinha que a gente conseguir já é uma grande vantagem. Então, o exemplo que o Rafa trouxe, de primeira coisa que ele fez foi colocar o trabalho, fazer uma gestão visual, botar num quadro e tudo mais, é extremamente importante. Seria, talvez, para aquele cara que o Lula acabou de falar ali, seria o cara que precisasse disso para evidenciar o que estava acontecendo, para evidenciar o trabalho dele, e para daí a gente partir para uma reflexão sobre propósito, né? Eu lembro que numa área lá do PAG, onde eu rodei um static, antes de fazer o static, o objetivo foi que a gente conseguisse dar visibilidade para o trabalho que estava em andamento. Então, a gente trouxe todo o trabalho para que daí a gente pudesse falar de propósito, para a gente pudesse falar de satisfações e insatisfações, para que a gente pudesse mapear um workflow de fato. Mas primeiro a gente tinha que saber quais são os trabalhos. As pessoas também, naquele momento, não sabiam. Tipo, eu sei que eu faço um monte de coisa, mas eu não sei o que, que eu faço. Então, a gente precisou dessa etapa. A abordagem ali com ele seria muito caótica também, de trazer, tipo, qual que é o propósito? Não sei, eu estou trabalhando, e se eu tiver que parar para pensar em propósito, eu não vou conseguir fazer o que eu preciso fazer. Então, o caminho de ir pelo trabalho foi exatamente essa ideia. Então, se a gente olhar para o static também, no começo a gente começa com um propósito, né?
Acho que vocês têm razão. Eu vou até mudar aqui o que eu tava falando, talvez chegar num time e pensar qual que é o problema, qual que é o maior problema que existe lá, porque às vezes podem ter problemas de natureza muito piores do que o propósito, como o Lula trouxe, enfim.
Uma outra opção, Carol, que era do débito técnico, só pra terminar aquilo ali, que é um outro caminho também interessante, principalmente pra quem é bem técnico, né? No débito técnico, que a gente sempre fala qual o valor que tá por trás disso, é super importante. Acho que é um bom caminho pra abordar isso também, assim como mapear o fluxo de trabalho pra quem tá sobrecarregado, pra alguém que é super técnico, talvez trazer o débito técnico e o que ele entrega de valor seja esse caminho de coisas que a gente está pensando em eficiência e qualidade e a gente olhar para eficácia, o que está ali por trás. Acho que são duas possíveis abordagens para a gente conseguir fazer essa mudança. Assim.
Sim. Outra coisa que eu ia falar dentro disso, né, que vocês falaram, esse lance da visualização do trabalho, o quão importante não é a gente saber o que está fazendo e a partir do conhecimento daquilo que está fazendo, entender se isso se conecta de alguma forma.
Repita, por favor, repita essa frase que a Carol acabou de falar. Se alguém tá editando isso, coloque isso de novo. Isso é um aprendizado incrível.
Fazer tipo um rebobinado, né? Volta pra coisa.
O quão importante não é a gente saber o que está fazendo e a partir do conhecimento daquilo que está fazendo, entender se isso se conecta de alguma forma.
Então, Carol, qual que era a pergunta que você colocou inicialmente aqui na roda? Traz de novo essa pergunta.
Eficiência existe sem eficácia.
Então, o Panda acabou de me dar um caminho aqui, todo esse bate-papo, você me deu um caminho, Rafa me deu um caminho, e a resposta é... não sei. Vou procurar saber mais.
A resposta depende.
Depende, não sei. Vou continuar investigando, vou continuar vendo. Mas que rendeu um bom bate-papo, rendeu. Isso é fato. Então, não sei nem se foi eficaz o bate-papo aqui, mas que foi bom, foi. Curti.
Mas eu queria deixar uma última sugestão, que eu realmente acho que o Alisson, ele foi feliz nesse... Tipo, o Alisson é um cara incrível e tal, mas vale muito a pena ver o livro da Fórmula da Eficácia. É, tipo, as três partes do livro, elas todas acabam fazendo muito sentido. Acho que tem muito a ver com tudo isso que a gente falou aqui. E o que eu acho mais incrível é que ele não desassocia, ele tenta colocar isso dentro de uma mesma equação. É, e aí, o outro ponto que eu gosto muito dessa reflexão, e acho que até estava trocando umas mensagens com o Panda esses tempos atrás, e aí pegando um pouco do que a Carol trouxe também, é que nós somos, tipo, moldados como seres humanos a pensarmos em solução. E isso, eu tenho uma hipótese muito forte que vem desde a escola. Então, tipo, e aí esse é um raciocínio que eu tô construindo já há um tempo, que nos força a termos que estudar coisas e a termos que ir atrás de coisas que não necessariamente tem o viés do problema, que consequentemente tem o viés da eficácia. Então, tipo assim, eu crio modelos para estudar, decorar as coisas, isso é eficiência, para tirar boas notas.
Eficiência.
Não necessariamente porque isso é importante, tipo, isso, mas é importante dentro do jogo de passar de ano e tal, né, e coisas do gênero. Aí a mesma coisa para vestibular, a mesma coisa para graduação, a mesma coisa para indústria de certificações. E essa é a segunda vez, tipo, em três dias que eu falo sobre isso e eu vou continuar falando sobre isso. E essa é a realidade da indústria de certificação. Então, assim, isso eu acho que, tipo, molda muito como nós, aí pegando até uma frase que eu gosto, da, né, tipo, da galera da K21, assim, isso molda muito nossos comportamentos, assim, né? Diga como me mede, te direi como me comporto, do Goltra, mas métricas moldam o comportamento, aí a gente pode colocar aqui notas moldam o comportamento, avaliações de
performance. Certificações moldam o comportamento.
Certificações... Isso aí, avaliações, scores de avaliações de performance moldam comportamentos, e assim a gente, enfim, eu queria compartilhar.
Vestibulares moldam comportamentos, sensacional. No final mesmo, isso tudo aqui era só um marketing de guerrilha pro livro do Alisson, pra ficar aí a forma da eficácia. Era tudo marcilada, Bira, brincadeira.
Imagina!
Mas ficou bom, vou mandar pra ele. Eu falar, Alisson, ouve isso daqui até o final. Mas ficou bom. A fórmula da eficácia é um bom episódio. E tem um episódio sobre o pensamento sistêmico também. Em algum momento, eu e o Alisson, a gente conversou sobre eficiência e eficácia ali no meio e tal. E o cara é fantástico, né? Alisson
o Alisson é fantástico. Sem defeitos.
Tem outro episódio também bem legal, que é o Castelo de Mentiras. Eu acho que é o segundo, com a Mari Zapparoli e o Rodrigo de Toledo também. É portfólio ágil e um castelo de mentiras, coisas assim, gestão de projetos. Também é um episódio bem legal. E tem o livro do Toledo, que é Toledo e Avelino, um castelo de mentiras ou um reino de mentiras. Procurei também, que vale a pena. Boas referências. Foi bom papo, muito obrigado, gente. Muito obrigado.
Eu que agradeço.
Tamo junto.
Vocês tirarem esse peso da minha consciência.
Por mais papo da...
Acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge 21. Confira mais um k21.com.br. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.